O Sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi, gente, vamos entrando. O grande tema de hoje é o racismo ambiental. Você nunca ouviu falar sobre isso? Então aproveita essa sessão, porque o documentário Filhos do Katrina vai deixar tudo bem claro. Cafezinho Quintas da Serra só na saída, porque a sessão já vai começar. Cinéfilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar. Mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça do fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir o podcast, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e recomendá-lo aos amigos. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no arroba cinegarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos. Eu não sei quantos anos você tem, mas vamos fazer de conta que em 2005 você era criança e que passou por uma situação extrema, muito traumática naquela época. Imagine que você perdeu tudo, que teve que mudar de casa, que perdeu a referência do bairro, do convívio em família. Imagine que você perdeu os amigos, que teve que mudar de escola, que você se desconectou do seu passado e passou a viver num futuro incerto. Imaginou? Então, passados 18 anos, imagine que hoje você é um adulto e que desde então nunca teve a oportunidade de falar sobre esse trauma que mudou sua vida para sempre. Não só mudou, mas moldou quem você é hoje. Você nunca falou sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a dúvida, a revolta que você sentiu e viveu naquela época. E não falou por um só motivo, porque nunca ninguém te perguntou como você se sentia em relação a isso.
Have you ever like talked about this before?
No, I haven't.
Why you dead?
Oh no, nobody not really, they already asked me.
O documentário Filhos do Katrina traz à tona esse sentimento de abandono e coloca na mesa a questão clara do grande tema do racismo ambiental, que intensifica a discriminação, o desinteresse público e o silêncio das vítimas. Eu sou Suzana Vidigal e já te adianto que eu fiquei extremamente tocada com esse documentário, construído com muita honestidade, sensibilidade e com a certeza de que ele precisava ser feito. You niggas simple, but we monumental. We looking like tropical skin. Filhos do Katrina fala do furacão que passou por New Orleans em 2005 e que produziu imagens impressionantes de bairros inteiros debaixo d'água. As cenas foram transmitidas para o mundo todo e causaram muita angústia, aquele sentimento de compaixão em relação àquela população que perdeu tudo, inclusive pessoas queridas. Na época, muito se falou sobre o aquecimento global, que ele seria o responsável pelo desequilíbrio ambiental e que, por sua vez, colocava o planeta naquela situação de emergência. Falou-se que New Orleans debaixo d'água seria fruto da fúria da natureza e que, a curto prazo, a gente já tinha perdido o bonde da mudança. Muito se falou que era preciso tentar remediar, mas que outras tragédias seriam inevitáveis, porque muita gente vivia em áreas de risco e que isso era o normal. Que a natureza está furiosa com o que a gente fez com o planeta, não tem a menor dúvida. A gente já está num caminho sem volta e muitas situações são irreversíveis. Mas dizer que Filhos do Katrina é uma dimensão ambiental, física e territorial da tragédia é tapar o sol com a peneira. O problema é mais profundo e o documentário foi feito justamente para trazer à tona o principal, que ficou submerso naquela inundação e que ninguém quis resgatar: o racismo ambiental. A falta de representatividade política das raças e etnias no poder público reforça a desigualdade e, consequentemente, a marginalização dessas populações. O mundo consolidou um verdadeiro apartheid. E a gente não pode se enganar, ele dialoga intimamente com qualquer pessoa que tenha privilégios históricos.
Hurricane Katrina caused one of the biggest disbursements of black people in history.
After losing so much, why wouldn't anyone ask if we were okay? Nobody ever asked the children how they were doing. So I am.
Katrina babies, take one.
Quem dirige esse documentário é Edward Buckles Jr., que na época tinha 13 anos e que faz parte dessa geração profundamente traumatizada. Hoje, Buckles é professor universitário e faz esse filme com uma honestidade incrível que o tema pede. Assim como ele, muitas outras crianças e adolescentes ficaram à deriva, tanto física quanto emocionalmente, com a passagem do furacão. E não precisa de muita análise, nem de um olhar especializado, muito menos de uma lupa para notar que essas pessoas vulneráveis, resgatadas nos telhados, içadas por helicópteros, são, na maioria esmagadora, negras e pobres. Mas vamos chegar mais perto e olhar as imagens para pensar um pouco. Por si só, essas imagens definem, sem margem de erro, o que é o racismo ambiental. O termo é atribuído ao reverendo Benjamin Chaves, que lutou pelos direitos civis dos negros ao lado de Martin Luther King. Em 1978, foi autorizado o despejo de uma quantidade enorme de lixo tóxico num bairro da Carolina do Norte. O que o Chaves fez na época foi encabeçar as denúncias e, depois de anos de protestos inúteis, ele consegue que essa notícia chegue nos meios de comunicação. Foi a partir desse momento que o termo racismo ambiental passou a ser usado para explicar o processo de discriminação de populações vulnerabilizadas ou populações compostas por minorias étnicas que sofrem através da degradação ambiental. A expressão denuncia que a distribuição dos impactos ambientais não acontece de uma forma igual entre a população. Os mais afetados pela poluição e pela degradação ambiental é a parcela marginalizada e historicamente invisibilizada. Tudo por causa das desigualdades socio-raciais.
Eu defino o racismo ambiental como as injustiças socioambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades discriminadas por sua raça, origem ou cor.
Essa que você acabou de ouvir é a Tânia Pacheco, coordenadora executiva da Fiocruz, do Mapa de Conflitos sobre Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. A fala dela é bem clara. A Tânia, inclusive, enfatiza o fato de que é o sistema que torna as comunidades vulneráveis. É o sistema que produz esse desequilíbrio. Elas não são vulneráveis naturalmente, mas são vítimas de uma máquina política e social muito perversa. É disso que o documentário fala, de um furacão que passou, mas que destruiu só os bairros mais pobres. Pelos lugares ricos e turísticos de New Orleans, passou a mesma tempestade, mas o resultado no final do dia foi bem diferente. Nos bairros pobres, majoritariamente negros, a estrutura dos diques não aguentou a pressão da água e estourou. Essa é a linha de raciocínio. A raça e a desigualdade são determinantes para a alocação de recursos e para a construção de infraestrutura. Consequentemente, sofre mais quem mora em áreas ignoradas pelo poder público, ignoradas pela parcela privilegiada da sociedade, que depois da tormenta se recupera e segue a vida como se não houvesse amanhã. Mas para a população negra e pobre, o amanhã é sombrio e inspira muitos cuidados. O que Buckles faz é abrir um espaço aqui para os jovens adultos de hoje se pronunciarem sobre aquele trauma que eles viveram com Katrina. Os depoimentos são tocantes. Eles contam como se sentem abandonados, como foi perder todas as referências, mudar de escola, perder o contato com os familiares e amigos. E falam do corpo que somatiza todo o trauma não processado e compromete a saúde mental de uma juventude que sofre de ansiedade, que apresenta altíssimos índices de suicídio e que não teve a chance de processar as perdas. O corpo fala mesmo depois de anos e a mente grita, mostrando uma reação que se manifesta em agressão física e verbal, em desatenção, em apatia, raiva, depressão. Tudo isso para dizer que fica aqui uma pergunta que não quer calar. Mas o que é que o Katrina tem a ver com a gente? A gente aqui no Brasil não é rota de furacão, pelo menos por enquanto. Do jeito que vão as mudanças climáticas, não dá muito pra gente pôr a mão no fogo. Mas fato é, e isso ninguém pode negar, que a gente tem as nossas tormentas por aqui, tão ferozes e devastadoras, que o exemplo do Katrina faz a gente vestir a carapuça. Ou pelo menos deveria fazer.
They're in home and they don't feel safe. What does that do to our children? It wreaks havoc on their well-being.
É assim que os filhos do Katrina se sentem, inseguros na sua própria casa. O bem-estar foi embora com essa experiência trágica e a população segue resiliente, porque ela não tem outra alternativa. Dá tranquilamente para a gente transportar esse cenário para o território brasileiro, para uma realidade bem recente. Se ninguém ainda perguntou, as crianças e adolescentes de Mariana, de Brumadinho, da Vila do Saí, como é que elas estão se sentindo, é melhor a gente se apressar. Em Mariana, por exemplo, os dados do IBGE mostram que as áreas mais atingidas pelos dejetos da barragem eram as que corriam maior risco pela proximidade da barreira e pela infraestrutura deficitária. Bento Rodrigues, por exemplo, com uma população de 84% de negros, ficava a pouco mais de 6 quilômetros da barragem rompida. Os impactos sociais, materiais e psicológicos foram muito mais severos em áreas de domínio da população negra, que historicamente é quem mais sofre. O mesmo aconteceu no carnaval desse ano no litoral norte de São Paulo. São as comunidades nativas, a população marginalizada, indígenas, caiçaras, que ocupam morros e encostas, que estão expostos ao risco e ao apartheid social. Enquanto isso, a elite branca constrói condomínios em áreas de preservação ambiental e o resto a gente já sabe, ou faz vista grossa. E não adianta dizer que está todo mundo no mesmo barco quando se trata de desastre ambiental. Embora sejamos todos humanos, os barcos são bem diferentes quando atravessam as tormentas. Uns se afogam agarrados em troncos de árvores. Outros lutam para sobreviver em botes improvisados. Outros passam pela tempestade, apenas mareados em grandes navios. Os resilientes não resistem porque são fortes ou porque estão acostumados com tragédias, como dizem alguns. São resilientes porque não têm outra opção, senão sobreviver pagando um preço altíssimo pela saúde mental e física. A gente não está no mesmo barco e a Covid mostrou isso há pouquíssimo tempo. Quem teve a chance de se resguardar durante a pandemia passou pela crise com menos dificuldade. A Covid causou uma crise sanitária, mas o raciocínio é o mesmo quando se fala em populações vulnerabilizadas, morando em áreas insalubres, que perpetuam a desigualdade e a exclusão. É assim que os filhos do Katrina se sentem, sem voz. Esse grande assunto é importantíssimo para nós, brasileiros, e o documentário funciona como um espelho para que a gente se interesse pelo assunto, exercite a escuta e trabalhe para resgatar essa população da invisibilidade. Agora que a gente já entendeu que filmes como este são fundamentais para nos colocar em contato com a nossa responsabilidade, a gente vai encerrando este episódio. Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo, e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Cine Garimpo no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Aproveito para indicar o podcast Escafandro, que também tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Criado pelo jornalista Tomás Chiaverini, Escafandro mergulha profundamente em assuntos bem variados, O episódio 91, por exemplo, fala da batata frita e leva a gente para os bastidores do preparo desta iguaria. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Cinegarimpo conta com o apoio do Café Quintas da Serra e tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Este episódio tem edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.